E aí, eu quero saber de você, Fábio. Qual que é a boa do dia, irmão?
Você lembra que a gente conversou sobre um assunto semana passada?
Que a gente fala direto muita coisa sobre muita...
Assuntos misteriosos.
Não, você lembra? Lembra ou não lembra? Você anda esquecido?
Que isso? Eu não lembro nem o que eu acabei de te perguntar, cara.
Sabe o que, que é bom pra memória, ô Wilson? Você sabe o que é bom pra memória? Pepino, cara.
Pepino?
Pepino. Pepino. Aí na Irlanda tem pepino?
Tem pepino.
Não, pepino é muito bom pra memória, cara. Porque quando eu era criança, meu pai enfiou um na minha bunda e eu nunca mais esqueci, mano.
Que isso, gente.
Então é... Segue a dica aí.
O nível já começou, o nível do podcast.
Aham, começou maravilhoso.
Ou também, você falou nível, eu lembrei que o milho também é muito bom pra memória, né? Que você come ele e no outro dia ele lembra você que você comeu ele.
Onde você quer chegar, senhor Fábio? Esse papo tá muito estranho.
Não. O Raul não é casado, né, cara? O Raul, ele é um homem agraciado, né? Que ele foi abençoado.
Agraciado com a solidão, né? Sim.
Ele foi abençoado e... E eu e minha esposa, a gente tá passando por um momento, né, difícil na relação, né, cara? Que a gente que é casado sabe como que é, né, cara? Tem os momentos bons, né? Os momentos ruins. Né? A gente lembra pouco dos momentos bons, porque são poucos mesmo, né? São difíceis. E,
cara,
assim, é.
Deu até vontade de casar, né?
Nossa, já tô me coçando aqui de vontade.
Então a gente tá tendo pouco tempo, cara, a gente não tá se vendo muito, porque como eu tenho esse projeto de podcast e a minha mulher me apoia, né? A minha mulher arrumou 3 empregos, né, pra mim poder ter esse projeto.
Caraca. Olha aí.
Ok.
Tá certo.
Desculpe.
Tá bem equilibrado.
Então ela me apoia. Você tá vendo que ela me apoia, né? Então a gente tá vivendo pouco. E o adolescente, ele é bom, porque o adolescente, ele faz uma chamada de vídeo ali com a namoradinha dele e ele resolve o problema dele, né? Tem aquele web namorada, né, que eles falam, tem o namoro à distância, né, tem adolescente que namora de um país e outro, né, diferente.
Eu não sei também se ele resolve o problema aí ou se ele cria um novo problema, né,
também, mas o homem casado, o homem fiel, que nem eu, que nem o Wilson, que a gente, eu conheço bem o Wilson, eu sei que ele é um homem fiel, eu também sou.
Eu sou tranquilo.
O Wilson põe a mão no fogo por mim, eu sei disso.
Porra!
Põe?
E...
Eita.
A gente precisa estar do lado da esposa, a gente precisa estar junto, sabe? A gente não consegue se satisfazer por telefone, né? Porque o marido e a mulher nem se fala muito.
E do seu cachorro também, que ele tá bem carente hoje aí.
Ô, desculpa aí, galera. Não dá atenção pra Jujuba, não. É Jujuba, viu?
Você vai ficar do lado dele aí, fazendo carinho.
É Jujuba, viu? A Jujuba tá mais perto de mim do que a minha esposa, é verdade. Então a gente precisa estar junto ali, a gente quer abraçar, quer pegar, né? Beijar não, porque assim, o homem casado, ele não beija muito, né? É aquele beijinho de tchau, amor, vou sair, e aquele beijinho quando você chega, né? Se você demora muito na rua, você beija. Se você não demorar muito, você nem beija. E é um selinho, né, Wilson? Não é nem aquele beijo de namoro que a gente... É um selinho do oi e o selinho do tchau.
O negócio vai ficando morno quando você tá casado, é isso?
É, tem hora que o selinho vai no rosto ali, você nem percebe. E, né, porque é assim, a gente chega no nível do casamento, não sei se você, eu não sei se, não tô falando que tem a ver, viu, Wilson? Não tô querendo comparar. Mas você sabe, o Wilson não vai saber disso, mas sabia que puta não beija na boca?
Então, né?
Você sabia? Como assim? Puta não beija na boca. Eu lembro que na minha época de, né, que eu aprontava um pouco, que eu fui no puteiro, e eu pedi pra beijar a puta na boca, que eu não sabia. Né, também. Eu nunca tive nojinho.
Eu imagino.
E sabe qual foi a explicação? E eu perguntei pra ela, por que que não beija na boca? Ela falou pra mim que tem medo de se apaixonar.
Tem isso, é?
Não, tenho medo de se apaixonar, então por isso que eu não beijo na boca. Eu falei, tá bom, né?
O beijo, ele tá vinculado a sentimento?
Tá, porque é... Furar só não basta pra amar. Pra amar, você tem que beijar, você entendeu?
Pra amar, você tem que beijar.
Entendeu. Não, então, tô aprendendo muito aqui, na verdade.
No casamento, a paixão dura pouco tempo, né? Porque eu acho que é isso, né? Porque no casamento a gente para de beijar, né? Deve ser isso também.
Sim.
Então, fica a dica aí pra quem quer paixão na relação. Dá um beijão de língua na mulher. Se ela não vomitar, fi... É, continuando aqui, continuando.
Ela vai chegar aqui, que deu em você, homem.
Eu ainda não entendi onde que o Fábio quer chegar, cara.
Não, eu também não, tô
continuando
curioso
aqui. Então, você sabe que o pobre, ô Raul, o pobre, ele tem bastante ideia.
Sim.
Tem ideias mirabolantes, né?
Sim. Ele é criativo.
O rico, ele resolve as coisas com dinheiro, né? Todo problema que ele tem, ele resolve com uma carteirada. O pobre não, filho. O pobre precisa ter ideia. Então eu tive uma excelente ideia.
Ai.
Eu falei com a minha esposa, manda. Eu falei, a gente precisa de uma noite, assim, nossa.
Apimentar o relacionamento, é isso?
É, porque assim, não ter criança pra atrapalhar, sabe? Não ter problema pra gente ficar resolvendo. Um lugar assim que a gente... A ideia da gente pegar um motel, pra gente ir pra um motel.
Eita. Né?
E ela...
Pô, parece interessante.
Puta, super concordou. Nossa, na hora ela concordou. Uhum. E ela foi muito além do que eu esperava. Ela falou assim, você nem precisa me falar, eu quero uma surpresa.
Eita.
É. E eu, nossa, eu fiquei super empolgado com a ideia. Fui lá, entrei nos sites, né? Porque faz tempo que em motel também, né, Wilson? A gente não precisa
cara. Vou admitir um negócio aqui. Quando eu lembra quando a gente trabalhava junto, Fábio?
Sim, sim.
Os caras me pediam os cartões, assim. Falou, Wilson, qual que é os melhores? Qual que tá em promoções? Quais que são os dias, tal, não sei o quê. Eu tinha carteirinha de vários, mano. E sabe qual que é a coisa mais triste aqui? Não tem, mano. Você sabia que aqui não tem?
O quê?
Na Irlanda não tem motel?
Não tem. Na Europa, dificilmente.
Na Europa.
Vários países não tem.
Então, a gente chegou aí no motel uma vez, chegou?
Como é que é esse
não,
papo?
Não, nós dois?
É.
Eu devia estar muito bêbado. Dessa história eu não lembro, né? Mas você tá dizendo, eu espero que
seja você. Ah, o seu furico lembra, hein? O seu furico lembra.
Então eu entrei no site ali e fui pesquisar,
eu não,
né?
Eu não
fui
lembro, pesquisar. Raul. Eu só espero ter agradado, tá ligado?
Eu acho que não foi você, não, porque eu lembro que eu puxei pelo cabelo. Então, Wilson, eu fui lá, entrei nos sites ali, né? Fui pesquisar. Uhum. E fui conversar com um amigo nosso, que ele é muito transante, ele tá sempre nesses lugares aí, né?
Ah, tô ligado quem é. Esse aí eu acho que eu sei quem é. Se for...
E ele deu uma dica. Ele... O cara tem até vouch, né? Tem vale desconto. Uhum. Tem uma par de coisas. Eu peguei aquele melhorzinho que tem piscina, que tem hidromassagem, né?
Uhum.
E uma boa comida, né? Uma boa janta. Uhum. E eu, como eu não tenho dinheiro pra chegar lá no motel e comprar um champanhe, que eu não sei nem qual o preço do champanhe no motel, eu fui lá no mercado. No mercado não, comprei no site também, porque tava barato.
Sim.
Uhum. Comprei um champanhe, hein? Champanhe, não comprei o Sidra, não. Comprei um champanhe.
Certo.
Né? Levei duas taças na bolsa.
Fazer bonito, né?
Levei uma mochilinha, pô. Sou ligeiro. Né?
Se não impressionar na performance, pelo menos o material tá garantido, né?
Sabe? Levei uns moranguinhos. Falei, não, vou fazer uma presa. E, cara, foi uma noite assim que vai ficar na minha memória pro resto da vida. Foi impressionante. Foi uma noite maravilhosa.
Olha aí, que bacana.
Né? E assim, eu fiquei bem por um bom tempo, né? Passou algumas semanas, a minha esposa veio perguntar pra mim se eu tinha esquecido, né? Se eu tinha esquecido da...
Do quê? Da noite ou do compromisso?
Do motel, né? Aí eu falei pra ela, pô, não esqueci, eu lembro disso a todo momento, a cada minuto, né? É o que tá me dando ânimo ultimamente.
Sim.
Aí ela falou assim, eu também tô muito animada, né? Quando a gente vai? Aí eu, puta merda. E daí eu entendi, ela entendeu que era pra ir eu e ela no motel, Wilson. Eu não percebi que ela tinha... Ela entendeu que era pra ir nós dois, eu e ela.
Ah, vai juntos. Poder, eu tô aqui levando mó a sério uma conversa. Vai poder, mano.
Porque a ideia, quando eu dei a ideia pra ela, era pra ela ir e eu ir, você entendeu? Não no mesmo lugar, podia até ser no mesmo lugar, não precisava ser no mesmo dia, na mesma hora.
Ah, mas que foda, eu tô aqui dando uma atenção pro bagulho, mano.
Aí,
tá falando sério. Mano, que dia, mano, puta nossa. Que pariu, como eu sou idiota,
ele
mano.
Ele preparou esse texto, nossa, o dia inteiro
pra trazer isso. Não, escuta só. Eu peguei e me fiz de louco na hora. E marquei um outro dia, né? No mesmo lugar. E fui com ela e, assim, tá tudo em paz.
Tá tudo em paz agora.
Tá tranquilo. Foi uma noite também gostosinha, né?
Eu tô aqui levando mó a sério. Mas... Eu falei, pô, tá aí o Fábio tá divulgando aqui uma boa ideia pra apimentar o casório. Eu falei, porra, olha aí.
Se tivesse sido pelo menos engraçado, né, mano?
Filha da mãe.
Não, eu quero dizer que apesar de a gente estar alguns anos casado, né? A gente ainda se confunde com algumas coisas. Algumas ideias não bate. Não tá em sincronia com algumas ideias, você entendeu?
Então fica a dica pra galera que tá casada aí, né?
Não cometer o mesmo erro que eu cometi. Esclareça. Seja mais esclarecido e mais direto no que você tá falando.
Sim.
Entendeu? Não, beleza.
Pode deixar, tá anotado aqui a dica.
Eu sou o Wilson Silva.
Eu sou o Fábio Henrique.
Eu sou o Raul Lua.
E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Fala aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios estão disponíveis gratuitamente no nosso site, oreidarazão.com.br, e também na sua plataforma. Qual que é a plataforma, pessoal? E aí?
Spotify, muito boa, adoro, apesar do meu Spotify no meu celular ficar muito lento, mas também tem o Deezer, tem outras plataformas muito boas aí pra você ouvir o Rei da Razão.
Dá uma conferida lá! E vocês também podem seguir a gente no Instagram, também tem o Twitter, tem o Facebook, e também a gente tem o nosso YouTube, pessoal. Como é que tá o nosso YouTube? Diz pra galera.
Você lá no nosso YouTube pode acompanhar o Rei da Razão Cut, que são trechinhos do nosso programa principal que nós soltamos todos os dias.
Basta digitar @ o Rei da Razão em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Fabião, fala pro pessoal aí como é que colabora com o Rei da Razão, como é que ajuda esse podcast.
Manda grana pra gente aí, pelo amor de Deus, o negócio tá difícil, não tá fácil. contato.oreidarazão@gmail.com.
Isso, manda o Pix por lá, mas também não esquece de curtir, compartilhar.
Dá 3 estrelinhas no Spotify.
Olha aí, pra apoiar o nosso negócio aí, né? Isso também pode apoiar a gente pelo PicPay e pelo PayPal, né?
Eu quero trazer o Wilson e a família pro Brasil, pô. Quero gravar aqui.
Tá precisando de grana pra voltar, né?
Como era o nome do projeto do Gugu lá? De Volta Pra Minha Terra, alguma coisa assim.
Não, pra sua terra não, Wilson. Vem pra São Paulo. Eu não quero mandar você lá pro Ceará. Eu quero que você pra São Paulo.
Nesta terça, tem uma comédia em ritmo de confusão na sessão da tarde. Eles viviam se metendo em confusão, só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Vai ter muita confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Tem romance e muita confusão. E acabou se transformando no Rei da Confusão. Não vai faltar confusão com essas duas babás nada perfeitas. Mas depois que esses hóspedes do barulho chegaram, a vida do casal se transformou numa tremenda confusão. Despertou 1000 anos depois para viver uma bela história de amor e aprontar altas confusões. Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família. Esse moleque adora aprontar as maiores confusões. Uma dupla da pesada, aprontando confusões tamanho família. Ele também vai arranjar muita confusão e conquistar os mais belos corações. E para alcançar esse sonho, os dois vão acabar se metendo em confusões sem tamanho. Agora vai ser tanta confusão que só vendo pra crer. Um mestre na arte de arrumar confusão. mas depois de uma tremenda confusão, foi parar na cidade grande. E confusão é o que não vai faltar, aprontando confusões do outro mundo. Agora, a noite é uma criança para esses dois. E vai rolar confusão para dar e vender. Vai sobrar confusão para todo mundo. Mas essa nova carreira não vai ser moleza, porque ele tem um talento todo especial para arranjar confusão. Essa turma vai aprontar tanta confusão que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele adora se meter em confusão e vai fazer esses malfeitores se darem mal pra cachorro. E vai ser uma tremenda confusão. Porque esses dois malucos têm um parafuso a menos e confusões de sobra. Pra quem gosta de confusão, esse lugar é um prato cheio. E você vai se divertir com essa história de amor que é pura confusão. E ele vai se meter numa confusão atrás da outra. E para reencontrar a gata dos seus sonhos, ele vai se meter nas maiores confusões. Essas simpáticas criaturas vivem aprontando as maiores confusões. Porque esse tira arranjou um parceiro que é o melhor amigo da confusão. E agora vai ser confusão pra todo lado. E agora que ele decidiu levar o moleque pra cidade grande, a confusão tá formada. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão, acabou na mira da máfia e não sabe nem por quê. Em busca de confusão, uma divertida aventura, nesta quarta, na sessão da tarde.
Uma das maiores questões relacionadas à distribuição de conteúdo de entretenimento para outros países é o idioma. Nunca se sabe o que pode acontecer quando se tenta enquadrar um produto na cultura de marketing de outra nação.
Não é raro nos depararmos com adaptações de obras artísticas para outros países que ganham algumas bizarrices linguísticas em seus títulos.
Hoje, nós vamos falar de filmes e séries que receberam títulos malucos ao chegarem em terras tupiniquins.
É isso aí, pessoal. Então vamos fazer uma comparação aí sobre os títulos cabulosos que a gente vê aí. Quem que gostaria de começar? Vocês querem começar? Eu começo? Qual que é a pegada?
Eu já estou sentindo que hoje vai ser uma loucura esse negócio aqui. Vai ter altas confusões do barulho.
Olha, tá aí uma outra coisa interessante. Essas narrações são épicas, né, mano? Uma turminha do barulho aprontando altas confusões. Aí era Vera o Rambo, né? Tipo, um textinho bem... parecendo os meus textos, né? Bem, bem padrão, não sai muito do segredo, não. Eu quero começar aqui, então. Vamos falar de Breaking Bad.
Olha, já começou em estilo aí.
Exatamente, Breaking Bad, que é uma série que dispensa qualquer apresentação, mas que o pessoal da Record decidiu que pra vender bem, pra vender legal, o público nacional brazuca iria comprar se tivesse o subtítulo de A Química do Mal.
Então, né?
Precisava.
Poxa vida, poxa.
Precisava.
Não sei...
Pô, cara, mas eu vou falar a real pra você. Eu conheço o Breaking Bad como Breaking Bad. Eu nunca ouvi falar desse subtítulo, cara, dessa adaptação.
É, que saiu só na Record, né?
Você parou de assistir a Record, então.
É. Só onde?
Na Rede Record, pô.
Na Record?
Saiu na Record.
Tem uma emissora de TV que se chama Record.
Cara, a Record passava Breaking Bad?
Passava.
Passava apenas Breaking Bad. Passava Breaking Bad, A Química do Mal.
Nossa, A Química do Mal. Puta que pariu. Bem coisa de Record mesmo.
Qual que é a ideia? Às vezes a gente vai fazer uma adaptação que o título fica até melhor... E a gente precisa traduzir algumas coisas pra vender mais. Isso depende de quem compra o filme no exterior, certo, Raul?
Sim.
Eu tô falando bosta aqui, não sei.
Na verdade, depende da galera do marketing. Porque eu acredito que até o próprio criador do filme original não tem muita noção das loucuras que acontecem nessas traduções. né? Uhum. Mas quando chega aqui a galera do marketing, não estou aqui querendo ofender a galera do marketing, mas às vezes o pessoal pira e traz umas loucuras, não, mas, né?
Em defesa, a galera do marketing também acerta, de vez em quando
não acerta. Não é que os caras pira. A real é que a gente tem a nossa individualidade.
A nossa individualidade.
Você acha que é coisa de brazuca?
A gente não pode querer ser igual aos americanos, mano. Não, a gente não pode querer ser igual aos americanos, né, filhão? A gente tem que ter a nossa individualidade. A gente é brasileiro, porra.
É brasileiro. Por isso os títulos têm que ser ruins, porra. Não é verdade?
Aí você tá esculachando.
Não é ruim. É nossa individualidade. A gente tem as nossas características. Que a gente quer ser igual aos caras, você entendeu? Não pode ser igual aos caras. A gente é tupiniquim, caralho.
Não, eu vou te provar que não é apenas uma questão de ser brazuca. Lá em Portugal, a mesma série, ela não é chamada de Breaking Bad. Ai. Ela é chamada de Ruptura Total. O que vocês acharam?
Ruptura Total? Olha, até tá. que...
Ah, não, a nossa ficou
vocês
melhor.
Vocês assistiriam?
Ah, não, a nossa ficou melhor. Nossa tem mais a ver com a série.
o título normal com o subtítulo,
nossa,
né?
Tem muito mais a ver com a série.
Ruptura... É porque, assim, Ruptura Total é como se eles tivessem tentado traduzir Breaking Bad, né? Que Breaking Bad seria falando sobre o Walter White dele enlouquecendo, ele se tornando mal, né? Ele... chutando balde. Uhum. A tradução literal seria chutando balde, na verdade. Chutando balde. Porque o cara tá tocando...
Aí, mano.
Não,
aí,
não, não. Fábio, a melhor tradução...
Estamos perdendo um talento das adaptações brasileiras.
Melhor...
E você perdendo tempo gravando o podcast aqui com a gente. Olha
a
só
melhor
isso,
tradução para Breaking Bad seria tocando foda-se. Essa seria... Porque é isso que ele faz.
Se fosse hoje, seria assim. Naquela época não podia, não mas podia. Se fosse hoje, podia.
Podia, né? Eu acho que ficaria legal. Tocando, foda-se. Ficaria legal, cara.
Mas agora eu quero trazer aqui uma coisa que vai deixar o Raul entre a cruz e a espada por defender de que as adaptações brasileiras geralmente é tudo uma merda, que é tudo um bosta, que o pessoal de marketing...
Não é tudo.
Ninguém vale nada, falou que os profissionais não têm credibilidade. Você ouviu isso, não foi?
Não disse nada disso, olha.
E aí, depois dele ter dito tudo isso, eu quero saber, o Raul, o que, que você achou do título O Poderoso Chefão?
Clássico, essa é boa.
Então...
Não é boa?
Mas o título original dele é The Godfather.
Que é o padrinho,
que,
né?
Que em Portugal eles traduziram perfeitamente. Eles traduziram em Portugal. Você não vai assistir O Poderoso Chefão. Em Portugal você vai assistir O Padrinho. Agora vamos lá. O que, que vocês têm a dizer? Portugal acertou na tradução ou O Poderoso Chefão é muito mais da hora?
Eu acho que Portugal acertou na tradução, mas eu acho que O original não. O brasileiro, ele tem mais peso. Ele chama mais atenção.
É muito mais forte. Porém, é a mesma coisa, né? Porque se você assiste o filme, né? É sempre falando o padrinho, né? Eles sempre estão tendo contato com o padrinho.
Padrinho.
Então, tem tudo a ver, sim. Tanto de Portugal como o nosso, ficou bom. É o que o Raul falou. O nosso é muito mais forte. Né? Porém, o impacto não deixa de ser o mesmo.
É, exatamente. Eu posso trazer um aqui que fez muito sucesso no Brasil e que o toque brasileiro é o que deixou o negócio engraçado.
Subtítulo?
Não. No original, o filme se chama White Chicks, que é como se fosse, sei lá, garotas brancas, meninas brancas. Em português, ficou As Branquelas.
As Branquelas.
Perfeito.
Perfeito.
Não mudaria em nada, mano.
No Brasil ficou As Branquelas, em Portugal ficou Loiras à Força.
É verdade.
Tem mais a ver, hein, cara.
Isso aí.
Tem mais a ver do que As Branquelas.
Como assim?
Eles foram forçados a ficar
loira.
Não,
mas pra tradução, mano... Pra tradução ficou melhor, mas... Cara, Loiras à Força.
Eles foram forçados a ficar loiras, a ficar brancos, pô. Ficar loira.
Sei lá, mano, me passou uma conotação pornô. Aqui,
né? Sem dúvida. E você vê a capa, os dois caras com essa cara de atriz pornô. Pornô, não dá certo.
Ficou esquisito. Eu vou ficar com a nossa tradução aí mesmo.
Cara.
E que ficou perfeita a tradução, diga-se de passagem.
Nossa senhora. Mas o senhor Fábio trouxe aí alguma pra nós?
Tem um filme, cara, que eu sou muito fã dele e, assim, eu nunca tinha reparado nisso, né? Porque ele conta a história do John Lennon, né? E o filme, ele quer dizer o seguinte, que ele não pertence a um lugar específico. Tipo, o filme, a história do filme conta que ele não pertence a um lugar especificamente, sabe? É certo, assim. Ele é de todos os lugares, ele é como se fosse... É onipresente.
Nossa,
que entendeu? Que é O Garoto de Liverpool.
O Garoto de Liverpool?
Garoto de Liverpool.
Que é Nowhere Boy, né? Que, na verdade, é O Garoto de Lugar Nenhum.
Ah, Nowhere Boy.
Que é o título original.
Em português, colocaram o nome da cidade.
Colocaram O Garoto de Liverpool, né? Que os Beatles vêm ali da cidade de Liverpool, né?
Mas será que fez muita diferença nesse caso?
Cara, eu achei, depois que eu na hora que eu assisti o filme, eu não vi diferença, né? Não situei tanto assim.
Sim.
Mas depois que eu fui estudar pra esse episódio, eu falei, pô, mas faz mais sentido, O Garoto de Lugar Nenhum, porque a história é bem específica mesmo. Eles deixam bem claro isso, que o John Lennon não se diz propriamente de Liverpool.
Sim.
Em momento algum ele chega a falar que ele é de uma cidade específica, sabe?
É, mas na cidade até tem um aeroporto com o nome
dele. Sim, mas o que ele deixa bem claro ali é que ele quer ser pro mundo, né?
Ele quer ser um cara universal.
Não
cara.
Só pra Liverpool, porque tem esse negócio da treta ali com o pessoal da realeza, né, cara? Então eles não querem... É igual brasileiro, sabe? Tipo, os caras não querem ser brasileiro. Naquela época lá, o inglês, ele não queria ser inglês. Sabe? Se ele pudesse se afastar do título de inglês ali, ele se afastaria.
Sim, sim.
Eu não acompanhei,
que é uma coisa da época.
Eu não acompanhei tanto assim a personalidade do John Lennon, mas cara, lá em Liverpool eu tive o prazer de visitar a cidade. É uma cidade que claramente se orgulha de carregar ali o legado dos Beatles, porque...
Claro.
Se é uma coisa que ficou muito claro pra mim, é que os Beatles veio de Liverpool. Quando eu estive lá, não tem como você se desprender. O que tem de estátuas... Até o pub onde eles tocavam, assim, tem uma estátua deles ali.
Onde eles ficavam. Jogo de futebol, né? Jogo de futebol lá, os caras cantam as músicas dos Beatles.
Mas agora, indo pra uma outra seara, mas ainda se mantendo no Reino Unido, eu queria trazer aqui uma franquia que ela é recheada de títulos engraçados e bizarros. Eu vou pedir aqui um espaço pros senhores, que eu quero falar... dos 24 ou 25 filmes da franquia 007.
Eita porra, maluco. Então, só encosta aí que agora a gente vai ter um monólogo.
Não, eu vou tentar passar.
Não, aproveita que vocês estão aí, eu já vou mijar,
Não, porque é muito... O caso de 007 é muito icônico. Eu vou tentar passar por cada um deles muito rapidinho. Por quê? Porque é uma franquia que ela começou nos anos 60, né, em 1962. Ela é uma adaptação dos livros do Ian Fleming. Só que no cinema eles sempre tentavam criar alguma coisa mais criativa para colocar nos títulos. E tem alguns títulos que eles têm um padrão que se repete, que é muito interessante. Que viraram até referência para outras franquias de ação.
Fábio.
Oi.
Você já sabe de quem que vai ser a capa desse podcast, né?
Você já
reparou? Eu tava andando reparando esses dias. Você já reparou que quando a gente fala do News, por exemplo, né? A gente fala, cada um traz uma notícia. Você percebe que as notícias do Raul é sempre a dele, a capa?
A capa,
ele
né?
sempre fala da primeira página.
Não tinha reparado nisso até agora.
No último...
os News lá, você vai ver, é tudo dele.
No último News...
Ele só dá foco pro que ele fala.
No último News, a capa eu dividi entre as três notícias.
Você não gravou o último News.
Que isso. Vamos pra franquia 007. Observe. Não sei se vocês são fãs, se vocês curtem
007. Por coincidência, a capa vai ser 007.
Não vai, assim. Não sei.
Por uma questão, não sei como.
Ou talvez vá. Mas vamos lá. Ó, não sei se vocês curtem a franquia, não sei se vocês gostam.
Muito bom.
Gosto pra caramba. Então eu vou trazer aqui, ó.
Pô, quem não gosta de 007, pô?
Primeiro filme. Em inglês, se chama Doutor No. Dr. No, que é o nome do vilão. Em português...
É o No de doutor não ou o No de conhecimento?
Então, é meio que um trocadilho, porque o não é como se fosse uma negativa, mas na verdade é o nome do cara, Dr. No. E no Brasil, eles colocam 007 no título, que nos originais eles não colocam 007, eles deixam subentendido. No Brasil, eles colocam 007 contra o satânico Dr. No. Já colocaram um negócio ali pro filme, pro negócio ficar tenso.
Dá uma chamada,
né?
Pô. Dá uma chamada. Eu gostei do Vai Brasil, isso mesmo. Não, gostei.
Em Portugal, ficou 007 Agente Secreto. Em Portugal, o pessoal já não,
mas vamos lá. Era um primeiro filme. O pessoal precisava, assim, se familiarizar com sobre o que é o filme. Então, eu acho válido também.
Mas,
gostei.
Pô, satânico do Dr. No, você fica curioso. Cara, o satânico do cara deve ser sinistro. Ele é satânico, tá ligado? Aí...
Mas na época era tudo Satã. Lá até o, não sei, os... era o Jaspion ou era o Changeman que tinha o Satan Go lá? Era
o Satan Go. Tem o Senhor Satã também do...
Tem o Senhor Satã do Dragon Ball. Na época, Satã vendia, mano. Satan... Hoje em dia dá merda.
Então, aí o segundo filme do 007...
Hoje é nome de criança, né, Wilson?
Hoje é nome... o segundo filme do 007 se chama, em inglês, From Russia with Love, que é da Rússia com amor. Em português, ficou Moscou contra 007. Eles já identificaram que é especificamente na cidade de Moscou que a história se passaria. Uhum. Mas, na verdade, não se passa lá. Em Portugal, 007, Ordem para Matar. Ok. Até aí tudo bem. O terceiro é Goldfinger, em inglês, que fala ali do cara que ele é muito rico, que ele gosta de ouro e tal, Goldfinger. Em português, no Brasil, ficou 007 contra Goldfinger. Aí você identifica um padrão, que é esse contra. Vai ter vários filmes que tem esse contra, né? Contra Goldfinger. Em Portugal, também 007 contra Goldfinger. Beleza. O quarto filme é maravilhoso. O quarto filme, em inglês, se chama Thunderball. Que, se eu não me engano, é o nome de um míssil, alguma coisa assim. Em inglês, né? Em português do Brasil, virou 007 contra a chantagem atômica. Olha...
Puta que pariu, não. Aí ficou zoado. Não.
Da hora, pô. Não, chantagem atômica, Luiz. Não, calma aí. Vamos parar um pouquinho aqui.
Que porra é essa, Fábio? Nem em português. Nem gramaticamente falando faz sentido isso.
Você não tá entendendo, porque o 007, ele é um cara que ele passa uma conotação sexual.
É.
E quando você fala chantagem atômica, você imagina uma mina com puta pererecão, cara.
Não, você vai imaginar.
Você tem que dar conotação às coisas.
Você vai imaginar isso daqui a pouco. A gente tá chegando lá. E aí em Portugal ficou 007 Operação Relâmpago. Beleza.
Gostei mais, mais da adaptação de Portugal.
Ficou legal. Ficou legal. Aí teve o outro que é You Only Live Twice, que é Você Só Vive Duas Vezes. Em português ficou com 007 Só Se Vive Duas Vezes, português do Brasil. Em Portugal virou 007 Só Se Vive Duas Vezes. Beleza. Aí teve um dos filmes mais clássicos da franquia, que é On Her Majesty's Secret Service, que é, em português do Brasil, é 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade. Esse nome é bom. Esse nome é bom. Sim. Em Portugal, 007, A Serviço de Sua Majestade. Ele tirou o secreto. Ficou um pouquinho menos... Ficou um pouquinho mais xoxo. Aí teve mais um, que é o Diamonds Are Forever, que é 007, Os Diamantes São Eternos. A tradução ficou mais ou menos a mesma coisa, e em Portugal é a mesma coisa também. É igual Brasil e Portugal. Aí acaba a era do Sean Connery, que é a primeira era, vem a era do Roger Moore, que é aquele 007 loiro, como Live and Let Die, que tem aquela musiquinha do Paul McCartney, que foi... Ali, enfim, foi regravada pelo Guns N' Roses. E aí, Live and Let Die, em português, ficou... Aí a gente entra pra esses títulos meio estranhos, que não é 007, é com 007, Viva e Deixe Morrer. Eu não entendi por que eles colocavam esse com. Esse é do Brasil.
007 com. Acho que eles faziam uma introdução do personagem e aí colocavam, e tipo...
Com 007, Vive e Deixe Morrer. Até hoje eu não entendi muito bem. Eu acho que o de Portugal ficou melhor. 007 vive e deixa morrer.
Mas eu acho que isso era muito da época também, Raul. Tipo, a gente tinha essas... era tipo, eles fizeram o filme, era chamado tipo assim, 007... E aí vinha o nome da aventura em questão, porque eles perceberam que aquilo a gente tava falando de uma
franquia. Foi numa época que você não tá entendendo. Foi quando começou a internet.
Ali não,
nos anos 70. 007.com.
.com.
Você tá me entendendo? Você não pega as ideias, mano.
O próximo...
Difícil, hein?
O próximo o Fábio vai gostar. Que é The Man with the Golden Gun. Que em português ficou 007 contra o homem com a pistola de ouro.
Olha isso aí, cara.
É maravilhoso. Porra,
valeu a pena. Valeu a pena esperar o Raul falar um monte.
Fala que isso aí não é um título, mano. Isso é um título, cara.
Eu tô falando, essa franquia ela só tem pérola de títulos.
Tinha um jogo do PlayStation, né? Que tinha o 007. Sim. Que ele tinha uma pistola de ouro que matava com um tiro.
Qualquer um. É o 007 do 64, porra.
Que era com um tiro que ele matava. É, que era a pistola de ouro.
Exatamente. Que em Portugal ficou 007, o homem da pistola dourada.
É que videogame é uma coisa assim de bobalhão, de menino mimado, mas eu lembro bem desse detalhe.
Ele lembra da pré-história, né? Dos videogames lá da pré-história. E aí depois tem The Spy Who Loved Me. Que é 007, O Espião Que Me Amava, que a música é bem famosa. E em Portugal ficou 007, O Agente Irresistível. Muito bom.
Gostei. Ai, que charme.
O próximo também é maravilhoso, Moonraker, que é 007 contra o Foguete da Morte. Que aí já, em Portugal, ficou 007 Aventura no Espaço.
Que não, vende.
É o filme que o 007 vai pro Rio de Janeiro... Se de pendura no bondinho no Rio de Janeiro. E aí vem o Jaws e morde ali os cabos do bondinho pra derrubar o bondinho, que é aquele vilão com os dentes de ferro. E aí depois ele vai pro espaço.
É que naquela época o Rio de Janeiro ele não era considerado um país terreno.
Não era, né?
Não era considerado, tipo, o Rio de Janeiro, ele era considerado um país fora do Brasil.
Caraca.
Você entendeu?
Era outra coisa, né?
Os estrangeiros não viam o Rio de Janeiro como o Brasil. Que tinha o Rio de Janeiro, tinha o Brasil, que ficava ali em Brasília, e tinha a Amazônia. Muitos estrangeiros enxergam o Brasil ainda desse jeito.
É, inclusive nesse filme ele vai pro Rio de Janeiro e logo depois ele tá na Amazônia. E depois ele pega um foguete e vai pro espaço.
Então, que ele vai pro... que é outro país. Que ele tava indo de país em país. Então ele sai do Rio de Janeiro e vai pra outro país, que é a Amazônia.
Mas a gente tá chegando lá. Ó, aí depois tem For Your Eyes Only, que é... For Your Eyes Only. Que é 007, Somente para os Seus Olhos. Que é um título que eu acho legal porque ele parece um negócio romântico. Somente para os Seus Olhos. Mas, na verdade, isso aí é um documento que o 007 recebe que tá escrito For Your Eyes Only. Ou seja, só ele pode ler. Então, é um documento secreto e tal. E eles fazem um negócio que parece romântico. Já em Portugal não tem um romance. Em Portugal ficou 007, Missão Ultra Secreta. É mais seco.
Muito chato. Puta, ficou chato pra caralho. Eu não assistiria essa bosta.
Agora, esse o Fábio vai curtir. Esse eu já tô sentindo. Octopussy. 007 contra Octopussy. Em português. Que Pussy, né? Octopussy, que seria uma mulher com oito... Enfim. E aí, em português de Portugal...
Não entendi. Eu não entendi.
Entendeu?
É, ele vai forçar você a traduzir, mano. Ele não vai...
Oito... Uma mulher com oito pernas? É uma mulher com oito pernas.
Ele não sabe o que é Pussy.
Quer dizer, tecnicamente ele sabe, não sabe a tradução.
Que, na verdade, tem a ver com polvo, porque 007 tem muito negócio de polvo, essas coisas.
Sim, mas é uma mulher com oito o quê?
Oito aquilo lá, né? Mas ela
não. Ô, Raul, por favor.
Oi.
Vamos parar de ser puritanos. É uma mulher com oito o quê?
Oito coisas aí, né? Que você tá pensando aí, né?
É uma mulher de penca, isso que você tá querendo dizer. Aqui no Brasil tem muito disso.
Em português de Portugal...
Vai fazer o Raul perder aqui no a elegância Brasil, dele, Fábio.
Aqui no Brasil,
por causa do negócio.
Aqui no Brasil, isso costuma ser uma mulher completa.
Completa?
É uma mulher que vem com outro braço,
é uma mulher bem servida, né? Mas assim...
É uma mulher com linguiça.
Em português de Portugal ficou... Por causa do negócio do povo, 007, o Operação Tentáculo.
Boa.
Mas olha o engraçado. O português do Brasil é 007 contra Octopussy. Porque eles seguem esse padrão, contra o Foguete da Morte, contra Goldfinger, né? Na tradução pro português, eles às vezes colocam esse contra. Mas a Octopus é boazinha no filme, ele não é contra a mulher. Esse título não faz sentido nenhum.
Os cara chegou no nível que falou, mano, não vamos nem assistir o filme, a gente já sabe como é que segue a fórmula. Isso aí tudo, eu acho que provavelmente o Excel começou a dar seus primeiros passos, o pessoal falou, dá Ctrl-C, Ctrl-V aí... Segue a fórmula.
Agora a gente tá chegando perto da época de vocês aí. Mas antes tem o A View to a Kill, que é 007 na mira dos assassinos. Esse nome é legal.
Que ele nunca teve, né?
É nunca teve o quê? Mira?
Ele nunca teve. Ele nunca teve na mira de assassino. É uma coisa bem...
É só nesse filme só.
Só nesse filme, verdade.
Só nesse filme ele foi detestado.
E aí eu não sei porquê lá em Portugal ficou 007 alvo em movimento. É, eu acho que até ficou legal. Ficou legal.
É, porque ele sempre foi um alvo parado, né?
Nunca esteve em movimento.
Corria. Pra atirar nele era fácil.
E aí o outro foi The Living Daylights... que em português ficou 007 marcado para a morte, que eu acho que tem mais a ver com o filme, porque ele realmente está marcado para a morte nesse filme, porque todos os agentes 00 estão sendo assassinados, e o de Portugal ficou 007 risco imediato. Mais legal. Aí, o último filme dessa era é o License to Kill, que é 007 Permissão para Matar, que para o português de Portugal ficou 007 Licença para Matar, que é quase a mesma coisa, mas o curioso é que aí já é um problema da adaptação pro inglês mesmo, pro nome inglês, License to Kill, porque é justamente o filme em que 007 não tem permissão pra matar, porque ele abandonou o serviço secreto e tá indo em busca de vingança. Então é meio paradoxo. Agora a gente vai chegar na era de vocês, a era que vocês conhecem. GoldenEye.
Falou o tiozão, né? Falou, não, a nossa era. O tiozão, o mais novo do podcast, causando aqui, mas beleza, vamos nessa.
GoldenEye, 007 contra GoldenEye. Ficou em português, que é o primeiro filme do Pierce Brosnan. Em Portugal ficou só 007 GoldenEye, que é esse que tem esse jogo da pistola de ouro e tal. Depois Tomorrow Never Dies, que é o Amanhã Nunca Morre, que tem até uma história engraçada, que o nome original... era pra ser Tomorrow Never Lies, porque é um filme bastante atual, inclusive, que ele fala sobre fake news, mas na tradução ali em português, na verdade, ali no meio que da produção em inglês mesmo, ficou... alguém foi lá e errou na hora de escrever e colocou Tomorrow Never Dies. Ficou Amanhã Nunca Morre pra sempre. E aí depois tem The World Is Not Enough, que é 007, O Mundo Não É o Bastante. E em Portugal ficou 007, O Mundo Não Chega.
Ai, ficou esquisitão.
Ou 007, O Mundo Não Acaba.
Ficou esquisitão.
Aí tem o filme que tem a Madonna, Die Another Day, 007, Um Dia... Um Novo Dia para Morrer, que esse em Portugal ficou maravilhoso. 007 morre no outro dia.
Morre?
No outro dia.
Hoje não.
Hoje não, morre no outro no dia. Outro dia. Entendeu?
Hoje não. Tem que vir um meme.
Hoje não.
Pra vender.
Hoje sim.
Hoje não. Hoje sim. Hoje sim.
Aí chega a era do Daniel Craig com Cassino Royale, que em português ficou 007 Cassino Royale. Em português de Portugal, 007 Cassino Royale também. Depois Quantum of Solace, que em português do Brasil ficou 007 Quantum of Solace. E em Skyfall, eles encaixam aquele negócio do clichê do Operação. 007 Operação Skyfall, em português do Brasil.
Aí começou a entrar a era das operações.
Operação Rio, dos Velozes Furiosos, que o Fábio adora e tal.
Operação Cupido.
E aí... Sim. Em português de Portugal ficou só 007 Skyfall. E aí teve Spectre, que volta para aquele clichê do 007 antigo, que era 007 contra Spectre. Que aí...
Isso não é voltar ao clichê, é respeitar as raízes.
Respeitar as raízes. Em Portugal ficou só 007 Spectre. E o último filme que fez muito sucesso, que o pessoal zoou pra caramba, que é No Time to Die, que em português do Brasil e de Portugal ficou 007 sem tempo para morrer. O pessoal chama de 007 sem tempo, irmão, né? Ficou uma maravilha esse título aí, não sei se ele é mais cômico ou mais legal.
Ah, em geral, na franquia de 007, o que ficou claro é que Portugal ficou um pouco perdido nas adaptações ali, né? Ela não...
Você não pode dizer perdido,
a gente pode dizer que a gente faltou originalidade.
Não, é outro ambiente, cara. Não é que é perdido. Lá eles entendem como se fosse uma coisa comum. Lá
é, é a cultura deles.
É.
Mas eu acho que também tem lá em Portugal um podcast zoando também os títulos.
Ah, brasileiro, com certeza.
É, pô, com certeza. E aí, vocês têm mais títulos aí pra trazer pra nós?
Uma série bem conhecida, que sobre extraterrestres, pelo menos ela foi uma das que popularizou esse gênero, foi o Arquivo X, né? Que pra gente aqui no Brasil e tal.
Não, você vai me dizer que não é Arquivo X. Não, peraí. Você vai falar que não é Arquivo X o nome original? Não. Então para.
Não,
você vai estragar minha série favorita.
É Arquivo X.
Não, você vai estragar minha série favorita, não.
Aí, em Portugal, eles colocaram o Ficheiros Secretos. Será que isso tá mais com uma adaptação idiomática, né, no caso?
Ficheiros Secretos
ficou muito bom, porque tem a ver também com o arquivo, né?
As meninas que a gente chama de moça, eles chamam de rapariga, e pra nós parece puta ofensivo.
Não, mas os ficheiros, de ficheiro pra arquivo, tem a ver, porque
é
uma coisa.
Agora, moça pra rapariga. Rapariga é outra história.
eu digo assim, eu achei interessante, tipo assim, porque tecnicamente eles traduziram exatamente como fica melhor pra eles.
Sim.
Entendeu? Então, mas pra gente ainda sou esquisito, não sou? Parece que, sei lá. Eu achei que ficou esquisito a adaptação, mesmo sendo fielmente traduzida pro idioma.
Sim.
Eu tenho mais um aqui, ó. Que é do 007. Não, mentira.
Puta que pariu. Não, chega de 007.
E olha que eu não falei dos filmes não oficiais da franquia, hein?
Não, já ele vai trazer os spin-off, aí vai vir, vai fuder tudo.
Tem um aqui que é a mesma coisa daquele do filme do John Lennon que eu falei. Porque ele fala o seguinte, ele conta a história de um casal.
É, o podcast que do 007 e do John Lennon hoje.
Né? Não, esse aqui parece é igual do filme do John Lennon. Esse aqui conta a história de um casal que eles estão isolados em uma cultura de línguas diferentes.
Explique,
né? Aqui no Brasil ele ficou encontros e desencontros. Só que a tradução que é o filme que ele tem um título original de Lost in Translation. Que é Perdidos na Tradução. Que eu falo que é o nome mais correto. Perdidos na Tradução. Porque eles estão num lugar que eles não entendem a língua, a cultura, o local. Mas aqui no Brasil eles fizeram questão de colocar encontros e desencontros que não tem nada a ver com a história do filme. O título não tem nada a ver com a história.
É, eu acho que os caras que fizeram a tradução do título ficaram perdidos na tradução, né?
Né? Pra caralho. Porra.
Eu já quero trazer pra vocês aqui um outro filme que eu achei que a adaptação, assim como O Poderoso Chefão, foi um ótimo acerto pra adaptação brasileira, eu também quero trazer pra vocês aqui o filme... Onde os Fracos Não Têm Vez.
Ah, isso é maravilhoso.
O título original em inglês ele é No Country for Old Men. Que a adaptação de Portugal, pra mim, soou engraçado, mas eu achei ela mais fiel à adaptação ao título original. Eles chamaram de Este País Não É Para Velhos.
Então, o Fábio...
Não, ficou engraçado? Não,
então,
ficou...
Fábio... Você vai ter que se retirar, hein? Vai ter que ir lá morar com o Wilson, sei lá, nesse país aqui, né? Parabéns.
Eu achei que, tipo assim, a adaptação de Portugal ficou mais fiel que a brasileira. Mas eu achei que eles tiveram um acerto melhor também, assim como o Poderoso Chefão. O que vocês acharam?
O que você achou, Fábio?
Não, eu gostei. Eu acho que tem a ver também.
Tem a ver?
Não, mas onde os fracos não tem vez. Não, ficou muito mais da hora.
Onde os fracos não tem vez, né, cara? É bom demais esse título e o filme é muito bom.
Oh, aquela cena que ele uma cena mais tensa que eu já vi no cinema, cara. Uma das, pelo menos, é aquela que ele tá trocando ideia com o velhinho no
foi bar, a primeira cara. Que veio na minha mente. É a primeira que veio na minha mente.
Quando, puta, quando você que lembra, cena tensa quando... da porra. Falei,
não, e quando você cara, vê mano. O título, você vê que tem muito a ver com isso, com aquela história, com aquele momento.
Puta que pariu.
Porque o cara, falei, ele trata o ser humano como se fosse nada mesmo. Ele trata o ser humano como se fosse Fábio? Bicho.
Assisti. Onde os fracos não têm vez é um clássico dos irmãos Coen.
E também Bastardos Inglórios.
Bastardos Inglórios.
A adaptação ficou perfeita. Não? Segue exatamente a mesma da original. Só que em Portugal eles acharam que os sacanas, né, tipo, sacanas sem lei.
Caralho. Não. Mano, o que que tem a ver, mano?
Caraca.
Porra, mano.
O que que vocês acharam?
Os sacanas sem leis.
É como é um filme clássico, né? Eu acredito que já era assim o nome antigamente do filme. Então, deve ser coisa da época, né?
Bastardos Inglórios é um clássico? Ele é uma
adaptação? Não, eu tô com...
Viaja, isso que eu tô aqui matutando. Falei,
não, confundi. Eu confundi.
Ele fez uma adaptação de um filme? Eu não sabia.
Da onde?
Eu confundi com Bravura Indômita.
É que se você falar, eu acredito, viu?
Não, como... É, exatamente. Ele tem um domínio nessa voz maravilhosa dele aí, que o que ele bota aqui pra falar pra nós fala, porra, deve ser verdade, mano.
Tudo que vem na voz do Raul, eu acredito, cara.
Vocês acreditam,
né? O Raul tá falando.
Outro dia ele falou brincando que se pingar limão no olho, o olho fica verde, e eu fui lá e tentei. With me. It's tricky to rock around, that's right on time, it's tricky. Oh, it's sad. Tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, that's right on time, it's tricky.
Eu queria ver a opinião de vocês sobre essa adaptação aqui. Eu achei ela um tanto esquisito. Vamos lá. O título original é White Man Can't Jump. Beleza?
Tipo uma, eu sei uma qual tradução é esse filme.
É tipo, homens brancos não podem pular. Essa é uma tradução direta. Mas a tradução pro BR ficou a seguinte... Homens brancos não sabem enterrar.
Não, eu assisti.
Já em Portugal, enterrar que é a manobra do enterrar, né?
Sim.
A enterrada, né? E aí também, em Portugal, nós temos a adaptação para homens brancos não sabem meter. E aí, eu quero saber de vocês, o que, que vocês preferem? Enterrar ou meter?